Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo, o programa que todas as semanas nos leva a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho. E hoje é a vez de Nuno Fernandes. Ele estudou Engenharia Informática e agora está no Luxemburgo. É para lá que viajamos neste momento. Nuno, bem-vindo à RUM. É um gosto ter-te connosco e obrigada por aceitares partilhar aqui no Alumni pelo Mundo um bocadinho daquele que tem sido o teu percurso académico e profissional. Eu começo precisamente por aí. Como é que foi o teu percurso até chegares agora ao Luxemburgo?
Olá, Liliana. Bom, antes de começar a responder à tua pergunta, antes de tudo agradecer pelo convite em si e dizer um olá a todos aqueles que nos estão a ouvir e para aqueles que são estudantes ou foram estudantes, mas saudações académicas. Bom, respondendo à pergunta em si, em 2007, ou seja, faz 15 anos, entrei em Leiria, na Universidade do Minho. Após concluir licenciatura e mestrado, fiquei a trabalhar pela zona de Braga, mas desde sempre, ainda estando a estudar, sempre tive o bichinho, digamos assim, de como é que seria trabalhar lá fora. Esse bichinho foi crescendo ao longo do tempo, e eventualmente surgiu a oportunidade, decorri então o ano de 2016, de vir para aqui, e pronto, passados seis anos, ainda cá estou e bastante contente por cá estar.
Olha, e o que é que estás a fazer neste momento?
Olha, neste momento, pronto, eu desde que cheguei até agora continuo na mesma empresa, está ligada à área financeira. É uma empresa tecnológica que pertence ao grupo de um banco, um banco suíço, mas também tem sucursal cá no país, e desde o início que faço parte da equipa de compliance, que basicamente a nossa responsabilidade é fazer aplicações em que o departamento de compliance e legal do banco usa para verificar que todas as normas, todas as regulamentações são respeitadas. E, por exemplo, para dar um exemplo além disto, da parte das normas e regulamentações, temos também uma componente de verificação de transações dos clientes para verificar se há alguma componente fraudulenta, digamos assim.
Tu sentes que a passagem pela Universidade do Minho e aqui pela licenciatura em Engenharia Informática acaba por fazer a diferença nessas tuas atuais funções?
Sim, sem dúvida. Apesar de não aprendermos nenhuma área, ou quase não aprendemos uma área de negócio em concreto, porque há muitas possibilidades no ramo da informática, a maior bagagem, a maior ferramenta da bagagem após sair da Universidade do Minho é mesmo o método de raciocínio e o método de tentar resolver os problemas. Obviamente, além da parte técnica, das competências técnicas. E há uma pequena curiosidade, porque enquanto andamos a estudar, os professores são exigentes, obviamente, né? Há toda uma reputação, quer do curso, quer da universidade, a manter. E, obviamente, enquanto alunos, ficamos um bocado frustrados, porque tantas vezes queremos o 10 para conseguir passar à cadeira. E, pronto, nem nos interessamos muito se compreendemos bem as coisas ou porque é que vamos precisar daquilo. Muitas das vezes até ao dia em que realmente precisamos. E depois aí dá-se valor àquela tal exigência que os professores tiveram para connosco.
Olha, tu sempre planeaste, ao longo do teu percurso, sempre planeaste uma carreira internacional?
Sim. Isto porquê? Porque também sou filho de imigrantes. Meus pais estiveram na Suíça e eu, inclusive, nasci lá. E pronto, sempre ouvi maravilhas e só coisas boas sobre aquele país, por isso era sempre um país para o qual eu tentei ir e cheguei a procurar. Depois, já enquanto estava perto de terminar o curso, ou até mesmo já a trabalhar, digamos assim, uma segunda opção seria Londres, porque é um hub tecnológico gigantesco, e por isso sim, posso dizer que sempre tive aquela vontade de experimentar o que é trabalhar fora, porque nós portugueses fazemos as coisas de uma forma, não é? Obviamente por questões culturais, e acho que é sempre importante expandir horizontes, e depois isto dentro do contexto de trabalho, dentro do contexto social. É sempre bom tentar conhecer novas culturas, novas formas de pensar, novas línguas, diferentes tipos de gastronomia e por diante.
E como é que surgiu esta oportunidade no Luxemburgo?
Olha, de uma altura em que eu estava mais decidido do que o normal em arriscar, porque estava ainda na idade em que se podem cometer esses tipos de loucuras, digamos assim, e estava numa fase de procura mais exaustiva e fazer até entrevistas e assim. Tive depois a sorte de ainda um familiar meu, um primo meu que está na Suíça, me dizer: olha, eu tenho uns antigos colegas de trabalho que vão abrir não vão abrir, vão ser os responsáveis por uma empresa no Luxemburgo. E obviamente quando falamos numa mudança assim tão radical, há sempre aquele medo de adaptação, e será que aquilo corresponde mesmo à expectativa? E muitas das vezes acabei por dizer que não a certas propostas por, não era por um bocado de desconfiança, mas talvez falta de confiança. Ele, por acaso, o que me disse foi: podes ir à vontade, tenta, porque a empresa, ou seja, o banco que está por trás é sólido, não há grande problema das coisas correrem mal, e isso acabou por dar uma confiança extra. Depois disse-me qual é que era a empresa, enviou-me alguns detalhes, e a partir daí foi um processo de recrutamento normal, com entrevistas e isso.
E agora já nos contaste um bocadinho daquilo que tens feito por aí, como é que tem corrido essa experiência?
Tem sido mesmo muito boa. Mesmo muito boa. E passando-se aqui um bocadinho a publicidade, mas mais para justificar o porquê ser tão boa, é que a empresa na altura era nova, foi inclusive fundada nesse mesmo ano. No dia em que eu cheguei, no início de dezembro, entrei eu e mais duas pessoas, que acabamos por ser todos, mais três, perdão, que acabamos por ser todos da mesma equipa. E após chegarmos, nós éramos 18 no total, e antes de Covid, e agora estamos novamente perto desses números, somos praticamente 100, e desde então temos, a empresa tem recebido sempre um prémio de Great Place to Work, e este ano acabamos inclusive por receber um a nível europeu, ou seja, aquilo de que realmente vai à confiança, porque não há nada manhoso, usando uma palavra assim, mais, sentido mais vulgar, e pronto, foi uma boa aposta, e estou bastante contente de cá estar. As pessoas ajudam bastante na integração dentro da empresa. Houve aquele choque inicial da língua, eu ainda me lembrava alguma coisa do francês dos tempos de secundário, mas obviamente já não era muito, e pronto, as pessoas fazem, a grande parte dos colegas que tenho são franceses, apesar de ter também de várias nacionalidades, e eles faziam um esforço de eu tentar falar inglês ou tentar falar francês mais devagar para que a pessoa entendesse. E a nível de integração e de qualidade tem sido uma experiência mesmo muito, muito boa.
Olha, Nuno, e que memórias é que tu guardas, voltando um bocadinho atrás no tempo, que memórias guardas da Universidade do Minho?
Muitas.
Sim.
E aliás, graças às redes sociais de hoje em dia, mas já desde algum tempo, é sempre muito nostálgico e faz sempre questão de, na altura de setembro e na altura de maio, prestar especial atenção a Facebook e Instagram para cuscar, de certa forma, as fotografias, seja dos novos caloiros, das sessões de acolhimento. Lembro que ainda na semana passada, ou há duas semanas, foi o calor ao molho. Lembro-me de estar a ver algumas fotografias e, obviamente, que faz lembrar muita coisa, muitos bons momentos e, obviamente, algumas saudades, não só desses tempos, mas também de colegas dos quais ainda hoje sou amigo, mantemos contacto, mas pronto, devido à distância, um bocado diferente.
Olha, Nuno, eu sugiro que façamos uma pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos em que foste estudante da Universidade do Minho. Que música escolhes?
Custou bastante a escolher só uma, mas acabei por decidir uma dos Chutes e Pontapés, o Circo de Feras, porque é algo que faz lembrar não só quartas-feiras académicas, mas também o próprio enterro da gata em si.
depois da música, voltamos à conversa com o Nuno Fernandes, antigo aluno de Engenharia Informática, a viver no Luxemburgo. Nuno, como é que foi a adaptação? Dizias que os teus pais também já tinham sido imigrantes na Suíça, aliás, nasceste nesse país, mas como é que foi a adaptação quando chegaste ao Luxemburgo?
Primeiro grande impacto foi frio, porque mudar, fiz novembro, inícios de dezembro, não acaba por ser a melhor das ideias, porque Portugal também faz frio, eu sou transmontano, também estou habituado ao frio, mas chegar e ter durante uma semana neve a cair e acordar ainda de noite, ou seja, por volta das 7 da manhã, e estar os termómetros registarem temperaturas bem abaixo de zero, menos 7, menos 10, é um bocado complicado, não vou negar que não.
Olha, e a tua rotina como é que é?
É bastante, bastante simples, digamos assim. Tenho a sorte de morar perto do local de trabalho, desde que saio de casa até que chego são 10 minutos a pé. E pronto, parte de acordar e etc. Tem uma coisa boa, que como vou e venho sempre a pé, é uma forma bastante ecológica de ir para o local de trabalho, principalmente nos dias que correm, e depois começo sempre por ver o que tenho para fazer neste dia, ou seja, o que ficou de certa forma pendente do dia anterior. Depois, a dada altura, temos uma reunião para verificar o que é que foi feito, uma espécie de status update, e depois obviamente é o trabalho normal, ou ajudar os colegas e assim. Quase sempre uma vez por semana vamos almoçar fora, ou também para conviver um pouco fora do local de trabalho. Pois pronto, chegando ao fim do dia, depende da vontade e em cada época do ano, mas ou ir dar uma volta, ou então ir ao ginásio, ou se for necessário ir fazer umas compras, porque também é preciso.
Olha, Nuno, sei que há uma forte comunidade portuguesa no Luxemburgo. Tu vais tendo. Como é que tu lidas com esta comunidade portuguesa? Há muito contacto?
Não muito, porque já cheguei a ter colegas na minha empresa que eram portugueses, depois acabaram por ir para outro sítio. Quanto à comunidade, sim, há uma enormíssima comunidade portuguesa aqui no país. Não lido assim muito diretamente com pessoas, tenho alguns conhecimentos, mas obviamente que acaba por ser, digamos que, de certa forma, reconfortante ir na rua e quase a cada 2, 3 passos ouvir falar português, a nossa língua mãe. Ou seja, ajuda a manter um bocado, ok, estou longe, mas ao mesmo tempo acabo por estar um bocadinho perto de casa.
Há de resto uma região do Luxemburgo que até tem mais habitantes portugueses do que luxemburgueses.
Sim, se não me engano é Wildes. Um bocadinho lá mais para o norte. Acho que era a região de Vildes. Mas
Olha,
sim, isso é
é verdade é que eles estão espalhados um bocadinho por todo o país. E de alguma forma, o facto de, por exemplo, como dizias, ires na rua e ouvir falar português acaba por ajudar a matar as saudades de casa?
sim, acaba por ajudar, ou seja, não nos sentimos tão extraterrestres noutro local. E depois, obviamente, que uma outra consequência do facto de haver bastantes portugueses é que há negócios que são geridos por portugueses, e também muitos produtos portugueses, não só nas grandes superfícies comerciais, mas aqueles que também optaram por ter as ditas mercearias ou mini-mercados, assim como produtos portugueses, e dá sempre para matar um bocadinho as saudades de certas coisas.
Entretanto, fiz aqui uma pesquisa rápida e a localidade é La Rochette.
Ah, é La Rochette, ok. La
Rochette. Olha, Nuno, assim ficamos esclarecidos e esclarecemos também quem nos está a ouvir. Eu sabia que efetivamente havia uma localidade no Luxemburgo com mais portugueses do que luxemburgueses, isso acaba também por ser um facto engraçado. Ia perguntar-te também se quando chegaste, se sentiste desde logo que foste bem integrado e bem recebido pela comunidade local? Porque eu pergunto porque, como estamos a falar de um país mais a norte da Europa, há muitos colegas que estão no Luxemburgo, na Alemanha, enfim, em países mais a norte da Europa, que falam do facto dos locais serem um bocadinho mais frios do que aquilo que estamos habituados em Portugal. Mas sentiste que foste bem acolhido?
Sim, fui bem acolhido, não me posso queixar. Obviamente que a partir do momento que estamos noutro país, ou seja, se é outro país não é o nosso, ou seja, há sempre coisas que são diferentes daquelas a que estamos habituados. Agora, pensando assim um bocado em retrospectiva, posso dizer que não tenho razões de queixa, ou se houve alguma situação deve ter sido tão pequena que acabaria por ser mesmo algo pontual. Provavelmente alguém que estava só num mau dia, como toca a todos.
Olha, e o que é que gostas mais no Luxemburgo?
O que é que gosto mais no Luxemburgo? Olha, gosto da qualidade de vida, gosto da forma como o sistema funciona. E gosto, por exemplo, da forma como os meus impostos são utilizados. Isto porque em março de 2020, por exemplo, todos os transportes públicos passaram a ser gratuitos no país, independentemente do transporte, localidade, distância, pronto, foi tudo gratuito. Ou seja, de certa forma, é algo que todos os contribuintes, mas neste caso eu falo só por mim, ok, sim senhor, pagamos impostos, mas temos também algum retorno. E depois há também a parte dos apoios no que toca à saúde e por aí fora. Funciona ligeiramente diferente de Portugal, mas sim, uma das coisas que gosto muito aqui é a forma organizada de eles gerirem as coisas. A limpeza que existe também por norma nas ruas, nos sítios, e é claro, não posso negar, seria hipócrita se o fizesse, o salário acaba por ser também uma coisa bastante agradável.
Que dá sempre jeito, não é?
É um facto, é um facto.
Olha, não nos sugiram então que façamos aqui uma breve pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido aí pelo Luxemburgo. Que música escolhes?
Olha, vou escolher a It's Time dos Imagine Dragons, porque recentemente, e acho que nos próximos anos vai ser uma música que me vai fazer lembrar aqui Belval, isto porque eles em junho deste ano vieram cá dar um concerto e foi a música de abertura, e é inevitável, cada vez que eu ouço, seja na rádio ou em qualquer plataforma, me lembro sempre daquele momento do concerto e obviamente remete-me para a cidade em si.
Estamos à conversa com Nuno Fernandes, é ele hoje o convidado do Alumni pelo Mundo. Nuno, para quem não conhece o Luxemburgo, que sítios é que sugeres que possamos visitar? E também aproveito para te perguntar em termos gastronómicos, se já provaste alguma coisa em particular por aí?
Sim, bastante até. Ok, começando por sítios para visitar. Surpreendentemente, apesar de ser um país pequeno, tem coisas bastante interessantes para visitar, desde a capital em si, a cidade do Luxemburgo, principalmente a zona baixa, que se chama Gmunde. Isto porquê? Porque há uma mistura incrível para já da arquitetura da Europa Central com a natureza em si. Depois existem também muitos castelos, alguns só dá para ver por fora, outros estão em ruínas, inclusive o castelo em La Rochette. Dos que visitei, aquele que gostei mais e talvez aquele mais visitado pelos turistas é o Castelo de Vianden, e eu aconselho a visitar não só o castelo, mas a vila em si, porque é uma vila bastante pitoresca e muito agradável de se visitar. E uma coisa curiosa é que, dependendo da época do ano, a experiência é diferente, porque eu já cheguei a ir, se não me engano, todas as estações do ano, a gente receber, ser um pouco de guia turístico de amigos. Já visitei no inverno, em que estava tudo coberto de neve, ou seja, foi uma experiência espetacular. Na altura do outono também, porque aquilo tem muita floresta à volta, então as cores típicas do outono, o amarelo, o castanho e o vermelho, dão um toque muito agradável e à paisagem, e na minha opinião pessoal transmite alguma calma. E também já visitei na altura da primavera, em que está tudo muito cheio de flores, muito cheio de vida, e depois eles aqui têm muito hábito de colocar flores nos parapeitos das janelas, à porta de casa, ou seja, penso eu que seja uma tradição já muito antiga para tentar ter alguma cor naquilo que outrora seria algo, devido ao tempo, devido ser algo sempre muito, muito cinzento, muito tristonho. Penso eu, estou só a conjeturar, mas acho piada a fazerem isso, porque realmente dá aquele toque mágico quando visitamos os locais. No que toca à gastronomia, nos mercados de Natal há as típicas salsichas, típicas daqui, obviamente com influência alemã. Eles têm uma espécie de medalhões, digamos assim, que é de batata cozida misturada com ovo, depois aquilo é frito, que se chama Grumparakischelscha. Isto é um luxemburguês, em francês pode ser traduzido para bolacha de batata, que é muito bom. Convém não comer muitas vezes, porque aquilo acaba por ser muito calórico. E existe um prato que já comi e gostei bastante. Era um prato feito à base de carne de porco com favas e, se não me engano, puré. E a tradução do nome luxemburguês para português é simplesmente carne com legumes de jardim. Fazendo uma tradução literal, dá algo mais ou menos como isto.
Nuno, estamos perto do final da nossa conversa. Eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar em migrar.
Olha, o maior conselho que posso deixar é que, okay, primeiro que considerem a decisão. Obviamente que é uma coisa que é uma mudança muito grande e tem que ser bem pensada, para não ser algo feito, digamos, que de cabeça quente. que tentem obter informações antes de tomarem uma decisão, ou se já tomaram a decisão antes de chegar, que tentem obter informações de coisas para fazer, tentarem ver se existe comunidade portuguesa ou não. O mais certo é que sim, porque estamos espalhados por tudo quanto é país. Para aqueles que se calhar estão a pensar deixar de emigrar, ou porque não está a correr bem, ou qualquer coisa do género, que tentem manter sempre o foco inicial, porque é que foram, e que não desanimem, porque obviamente o choque cultural é grande, dependendo da pessoa em si, do país em si, ou até mesmo da localidade em si. Pode ser um bocado desanimador no início, seja por estarmos longe de família e de amigos, mas que, bom, tentem mentalizar-se que não é sempre assim, usando um bocado a frase clichê, melhores dias virão.
E termino, aliás, perguntando se está nos teus planos, um dia regressar definitivamente a Portugal.
Definitivamente, talvez, não vou dizer que não, mas não num futuro próximo, tendo em conta a atual conjuntura, a infeliz atual conjuntura das coisas, quer a nível social, quer a nível económico, para já não, mas eventualmente um dia, se calhar daqui a 20, 25, 30 anos, não sei, talvez regresse. Para já, contento-me em ir aí de férias, que é sempre um momento bastante agradável.
Muito bem, Nuno, muito obrigada por partilhares connosco a tua experiência. Foi um gosto ter-te neste Alumni pelo Mundo.
Ok, obrigado igualmente.
É assim que fechamos mais um programa. Desta vez conhecemos o percurso de Nuno Fernandes. Na próxima semana eu regresso com outra história de um outro antigo aluno da Universidade do Minho a dar cartas fora de portas. Até lá.
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. Trust in you, pushed as far as I can.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.